Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e voltamos com o Ovelhas, um episódio, uma série que eu particularmente gosto muito. Assisti, pelo que me recordo, umas 3 vezes e tô tendo a oportunidade agora de colocar para fora décadas represando pensamentos, mas não tô aqui sozinho. Comigo tá Éder Jardine. Éder, é um prazer receber você aqui. Fique à vontade para se apresentar.
Tá bom, prazer imenso estar com os ouvintes aí do Ovelhas. O Erlan é alguém que a gente ouve há bastante tempo aí, né? Mas, como ele mesmo disse, eu vi um podcast que você estava falando, inclusive, sobre o House, mas você estava analisando a questão de arquétipo lá com o pessoal do Abner.
O contraponto, né? O Abner. Isso.
E você disse que você era dos podcasts da vida aí, alguma coisa nesse sentido, né? E então sempre, já te ouvi algumas vezes, é bem bacana ouvir você, né? Você sempre tem aquelas viradas dramáticas, né? Quando ninguém tá esperando, você chega. Bom, enfim, vou ficar rasgando muita seda, não. Éder, sou do interior aqui de São Paulo, né? Franca, capital do basquete. E eu aqui sirvo na igreja como pastor. Pastorei uma igreja aqui, mas também sou bivocacionado, né? Eu tenho uma empresa também, tenho uma loja de calçados e roupas aqui, a gente trabalha há muitos anos, enfim. E como você disse também, sou um cristão aí que viu House e que se apaixonou, né? Pela ideia, né? E acho que House é muito bom para crentaiada aí que floreia demais, né? Para ver o que é a vida de fato, né? Então é isso.
Muito bom, muito bom. E Éder, eu te acompanho da leitura anual da Bíblia que você promove, né?
Isso. Se for possível, depois a gente deixa o link aí do grupo para quem quiser.
Legal.
A gente.
Legal. Então, sobe a música e vamos falar sobre esse rapaz que manca e toca nossos corações.
Olá, aqui é o Rafael, da equipe das Ovelhas Elétricas. E o Erlan me pediu para trazer um alerta de spoiler aqui nesse episódio sobre Dr. House. Vai ter spoiler da primeira e última temporada da série, então se você não se importa com spoiler, continua aí que o papo tá bom. Mas se você quer evitar e pretende assistir a série, o melhor é dar uma pausa, assistir primeiro e depois você volta aqui. A conversa ficou bem interessante entre o Erlan e o Éder, que é o mais novo reforço da equipe. E, bom, se você já viu a série e não se importa com spoiler, aproveita aí o episódio. Até mais.
Dr. House, eu assisti quando passava na Record, muito tempo atrás. Eu comecei vendo lá e é engraçado.
É raiz mesmo, hein?
E naquela época, eu não tinha noção do que era uma temporada, do que era, sei lá, sessões a cada semestre ou cada ano que as séries são divididas, né? Porque a gente viu o que passava na TV quando a direção lá decidia qual episódio que vai. Às vezes era de uma temporada, às vezes de outra, não tinha sequência os episódios, mas eu via de lá. E gostava muito, né? Porque o House é fácil você olhar pra ele, e ele se destaca, né? Um cara sarcástico, um cara muito ácido, que meio resignado com o mundo, desconta nos colegas e, além disso, um gênio na sua área, né? Ele é um médico que responsável pelo diagnóstico do hospital Princeton Plainsboro. E é por isso que a gente fica vidrado na série, já que são situações absurdas, né, que aparecem lá. Ele só pega casos muito escabrosos, muito raros e nunca é lupus. Então, Éder, me conta como é que foi a sua relação com o House.
Cara, assim, minha relação com ele é bem recente mesmo. Eu sempre via as chamadas, né, da série. Me lembro lá na Record bem pouquinho, mas nunca assisti na Record. Enfim, aí eu vi aquela imagem dele e vi, assim, as fotos sempre eram sarcásticas também. Então, assim, como bom crente, eu ficava meio que tinha um preconceito, né? E aí, mais recentemente, eu falei, vou assistir esse negócio aqui. E, puxa vida, uma surpresa muito boa, né? Porque, de fato, como você disse, ele é esse cara genial, ao mesmo tempo você vê nele esse calcanhar de Aquiles, e assim, coincidentemente, eu também manco de uma perna, né? Então, não tão sério como dele, mas também uma perna mais curta, então isso acaba trazendo alguma identificação, mas é muito bacana ver a forma como ele trabalha, apesar de toda... De toda a maneira que ele trata as pessoas, enfim, né? Mas o cara é genial, né? Até, Erlan, tava olhando aqui, achei um artigo de um médico lá do Paraná, e o cara disse que depois da série, né? Falou, o cara, assim, é um médico, né? Ele diz assim, que depois da série, os médicos de todo mundo, né? Quando iam fazer algum diagnóstico, diziam o que House faria nessa hora, né? Então, quer dizer, é uma série que... influenciou, inclusive, os médicos, os profissionais da área, né?
Ah, sim, sim. É, porque o que tinha antes, né? Tinha plantão médico, não sei se Grey's Anatomy é um pouco anterior, acho que
já,
é, né?
Já é, Grey's Anatomy é bem
antigo. Mas ainda assim não era muito focado em diagnóstico, né? Não, era mais, o plantão médico era socorrista, né? O ER era mais pronto-socorro mesmo. O que mais que tinha? Eu lembro de uma série muito antiga chamada Nip Tuck, era sobre uma dupla de esteticistas, o pessoal que fazia cirurgia plástica, mas é bem específico. Era mais o que o Toby começou a fazer depois, né, em House. Eu não lembro muito mais de séries de médico, pra falar a verdade.
Pelo que eu tava olhando, tinha umas séries de 1960, alguma coisa assim, né?
Ah,
né? Não sei se era Dr. Cameron, talvez eu possa estar confundindo com a Cameron aí, né? Mas era, eu tava com C. Mas assim, nessa pegada do House, ninguém, né? Porque o médico sempre foi retratado como um bonzinho, um bom samaritano.
Isso.
Um cara que se desgasta, que renuncia tudo, né? E aí vem o House com essa forma debochada, diferente de todo mundo, né? E nisso ele foi tão... precursor, né, desse tipo de abordagem, e chamou tanta atenção que eu achei tão interessante, inclusive, ele se tornou um verdadeiro super-herói dos céticos, né?
Sim.
Inclusive, parece que nos Estados Unidos ele foi o primeiro personagem ateu a ter tanta popularidade. Então, assim, num país, né, essa questão é tão pegada, né? Ele vem ateu e mesmo assim, né, cético, e mesmo assim o pessoal se identifica com ele. E interessante que ele começou logo ali depois das Torres Gêmeas, né? Um período que os americanos estavam ali enfrentando aquele refluxo, né?
Isso.
Por que a humanidade deu errado desse tanto, né? Eles sempre são salvadores de tudo, né?
Uhum.
O House aparece mostrando, poxa, o ser humano é isso aí, vamos se desiludam, né? Como ele mesmo
isso.
diz. Ele mesmo diz todo o tempo, né? Todos mentem. Então, eu achei bem interessante essa pegada dele nesse sentido, né? De trazer, de fato, o questionamento, trazer essa visão mesmo bem rasa do ser humano, né? Bem rasteira, uhum. né?
Querendo ou não, a doença, as debilidades são elementos comuns da raça humana, né? Todo
Sim.
mundo em algum momento fica doente e precisa do outro, né? Quando as pessoas... tem medo da morte, tem dificuldades em se abrir, e no leito do hospital tá todo mundo equiparado, né? Tá todo mundo ali precisando do tratamento do médico. E, é claro, existe todo um movimento sobre o tratamento humanizado, que médicos possam, enfim, ser mais cuidadosos com seus pacientes, ter algum tipo de empatia, e o House nada contra a maré, né? Ele é alguém que... O foco dele é bem pragmático, o foco dele é curar.
Isso.
Ele não tá nem aí para os sentimentos das pessoas, ele não tá nem aí para nada. Ele pressupõe já que todo paciente vai mentir para encobrir alguma vergonha, e ele usa alguns recursos bem questionáveis para alcançar o verdadeiro diagnóstico, né? Primeiro, ele invade casa de todo mundo, né? Pede para a equipe sempre invadir a casa das Muito pessoas.
Engraçado. Cômico, né?
E aí lá eles fazem análise do território, verificam lá que tem uma poeira específica, tem algum tipo de coisa na geladeira que poderia ter causado uma infecção, etc. Ele também não tá nem aí para alguns procedimentos, do tipo, tem que fazer um MRI e um CT scan. Eu lembro que ele falava assim, né, que é a ressonância magnética e a tomografia. E a punção lombar, né?
É.
Já enfiava lá a agulha para colher o líquido da medula e já fazer a análise, sendo que são procedimentos, primeiramente, caros, sim, já que a realidade dos Estados Unidos não é que nem no Brasil, né, que a gente tem sistema de saúde gratuito. Lá não, é tudo pago, né?
Aqui já não faz mesmo, né?
Minha esposa ficou com pedra no rim há um ano e meio. Enfim, se fosse depender do sistema, a gente teria... eu estaria viúvo, né? É. Mas, enfim.
Não é esse o assunto de hoje.
Não é esse o ponto. Enfim, mas o House, ele não tá nem aí pra... A gente pode começar falando sobre isso, né? Sobre a questão ética na medicina, né? Sobre até onde vai... até onde é válido esse tipo de abordagem, né? Já que é pragmático e pautado na cura do indivíduo, sendo que, enfim, várias vezes dá ruim, né? Você percebe que o House, ele tem vários diagnósticos errados ao longo do episódio. Até pra gerar tempo de tela, né? Pra série não acabar com 10 segundos. Tem que ter os seus 40 minutos ali de episódio, com todos os dramas e os tratamentos errados até chegar no tratamento correto. É válido, você acha? Você gostaria de ser atendido pelo House, Eder, se tivesse necessitado?
Cara, tem uma frase dele que é tensa, né? Ele pergunta pro pessoal algumas vezes: você prefere um médico que segura sua mão enquanto você morre ou aquele que te ignora enquanto você melhora? Cara, a gente prefere viver, né? A gente ainda não quer ir pro céu tão logo assim, né? A gente quer ir no céu pra o céu na hora certa, né? E enfim, quando ele fala dessa forma, você fica assim, pesaroso. Principalmente a gente aqui no Brasil, que a gente é muito acostumado com aquela figura do médico, que é o médico da família, que é o médico que tratou do pai da gente, agora trata da gente, aquele cara que conversa, poxa, aquele médico é tão humano. Eu mesmo já critiquei médicos que, quando você vai conversar com ele, né, tem aquele médico que nem te olha na cara, né? E tem aquele outro médico que te dá toda a atenção. O House é aquele cara que não vai te olhar na cara porque nem vai te atender, né? Tem alguém que vai lá por ele, né? Pela competência dele, é claro que eu gostaria de ser atendido por ele, respondendo a sua pergunta. Agora, com toda a loucura que acontece lá, né, no tratamento, aquelas tentativas, é que às vezes a gente... É que para ele só vão os casos sérios mesmo, né? Casos mais comuns aí do dia a dia. E as viroses do pronto atendimento aí, né? O pessoal fica aqui quieto. É virose. Ele não vai para ele. Né? Mas assim, respondendo assim de maneira curta e grossa, sim, eu gostaria. Agora, claro que em casos mais complicados. Quando o caso é mais complicado, aí deixa... Né, fazer o que tem que ser feito. Só que assim, a gente percebe que o House, ele não está preocupado em momento nenhum com o paciente, ele quer desvendar o mistério, né? Eles têm até aquela ligação lá com o Sherlock, né? Por isso que ele nunca quer ouvir o paciente, ele quer ouvir a doença. São situações que a gente vê ali que no dia a dia talvez não acontecessem, né? Que acontece muito acelerado, como você também falou, né? Num episódio só, acontece, levaria meses para acontecer.
Isso.
Mas... é isso, acho que qualquer um gostaria de ser atendido pelo House, apesar da maneira dele tratar as pessoas, né?
O House, ele só pega casos triviais quando a Cuddy obriga ele a fazer o atendimento
na clínica lá, né?
Na clínica, é o pronto-socorro, são pessoas ali, e ele... é bem curioso, né? As pessoas realmente tentam enganar ele, tem gente viciada querendo só remédio, tem gente que é hipocondríaco, tem gente de todo tipo, né? E dá pra perceber, né, que o House, não sei se ele entra em fuga ou ele realmente não quer, ele é entediado, né, com pessoas triviais, né, que vivem a vida no piloto automático e não apresentam nenhum tchan, nenhum plus pra ele, que me parece realmente que conversa fiada não é com ele, né.
Parece que ele não quer gastar o tempo dele com esse tipo de coisa, né, ele quer resolver casos, o negócio dele é resolver
isso.
Casos, né?
Isso é interessante para você e para mim também ser atendido pelo House, caso seja necessário. Agora, trabalhar com ele é outra história, né?
Aí
já é um pouquinho mais complicado, porque a equipe dele sofre, a chefe dele sofre, o amigo dele, o melhor amigo dele, o único amigo dele sofre. Todo mundo sofre na mão do House, porque ele não é fácil, não. É curioso, né? Porque assim, eu tô conversando com um pastor empresário, mas pastor, também já deve lidar com pessoas, tal como num hospital, né? A máquina não fica doente, né? Quando o computador tem vírus, você passa o antivírus, né? Senão leva pro médico.
É o seu caso, né? Você trabalha com TI, né?
Eu trabalho com TI, mas a equipe de infra que é responsável pelo contrato do antivírus, a gente só desenvolve sistemas. Mas aí, na sua realidade, você já lidou com pessoas como o House ou teve que agir como o House em algum determinado momento?
Cara, na prática da igreja a gente evita, né? De maneira sincera, na prática da igreja eu acho que talvez uma ou duas vezes, que eu nem vou saber te falar agora. Mas em alguns momentos eu tenho a fama de ser um pouquinho duro, né? Então, em algumas situações, eu sempre procuro tratar com empatia, ouvir bem. Mas tem situações que você tem que, de fato, tratar a pessoa de maneira realista. A pessoa tá ali floreando. Eu me lembro uma vez de uma moça que chegou aqui, ela tava no final de um relacionamento, e ela chegou assim, puxa, o que eu tenho que fazer? Me fala o que eu tenho que fazer, o que eu faço, qual que é, né? Para onde que eu viro? Qual é o manual que você vai me passar? Eu falei, peraí, você veio no lugar errado. Eu sou um guru, um pastor que vai te ajudar a olhar para você mesmo, tá dentro de você, né? E buscar a direção de Deus, enfim. Mas eu não sou um guru para te dar a direção. Então tem situações que talvez a gente não seja tão duro quanto ele, mas você tem que trazer a realidade ao invés de ficar bajulando ou, né, outras coisas nesse sentido. Porque, infelizmente, a pessoa vem com as suas idolatrias, né, Erlan? Quando ela vai procurar ajuda. E nas idolatrias dela, ela nunca vai enxergar, de fato, o problema dela. Ela enxerga o problema no outro.
Sim, né? Sim.
E aí, o pastor, o conselheiro que seja, ou o cristão maduro, né? Ele precisa trazer o outro para a realidade, né? Mostrar para ele, olha, o caminho é esse. E não ficar com as profetadas que a gente conhece por aí, né?
É curioso como o House, às vezes, ele se mete na vida dos pacientes. Dos pacientes, da equipe. Ele se mete no casamento da Cameron, do Chase.
Aquela situação da 13, né? Quando a 13
é isso, a doença dela.
A doença degenerativa, a Hulkin, né? Ele não vai contar, pode ficar tranquilo, não conta pra ninguém, de repente ele chega e conta pra todo mundo, né?
Isso. O irmão do Foreman também, a questão lá da mãe dele. É bem complexo, né? Ele não tem filtros, não tem barreiras, limites morais não fazem muito sentido pra ele, né? O tanto que ele prejudica a vida do Wilson.
Os relacionamentos do Wilson.
Às vezes, com boa intenção, né? Quando o Wilson quer voltar com a ex, com a Kiki, só acabou com a vida dele. Enfim, quase sempre de forma desastrosa, né? Talvez um convite para que a gente comece a se questionar, né? Qual a validade da nossa intromissão na vida dos outros, né? Até sim, onde outras pessoas podem ter a liberdade de errar e aprender com seus erros, né? Sem que a gente faça intromissões, né? Ou, trocando em miúdos, não meter o bedelho onde não é chamado, né? A gente não tem que se meter em tudo. Mas de novo, né? Trazendo para a nossa vida mais eclesiástica, né? Tanto no seu ofício pastoral, quanto em aconselhamentos que me pedem. É bem delicado, né? Porque no final das contas a decisão é do outro, né? A gente aconselha, a gente dá um caminho, mas o outro é responsável, né? Pela decisão, que nem a 13, né? Ela decidiu viver sem o tratamento, o Foreman decide voar de maneira mais independente, né? A Cud sai da... a gente precisa estabelecer aqui pro ouvinte, né? Spoiler... liberado até a última temporada, né?
Até porque eu fui... 2000 e... a última temporada foi 2012, né?
Por ali. Então, assim, eu vou deixar um aviso, vou editar e botar isso aqui lá no início, dizendo que spoiler até a última temporada, bom? Eu tô me segurando muito para não adiantar uma pauta que é a questão do Wilson, vou deixar lá para frente. Porque é minha parte preferida, inclusive, né, a relação do House com isso. Mas depois a gente fala sobre ele. Como que você vê, Eder, essa questão de os limites que a gente tem que ter, que o House quebra todos, mas limite é bom e até município tem, né? Então como é que a gente resolve isso?
Cara, eu vejo assim, ó, o House, ele com essa situação da dor dele na perna, esse sofrimento que ele tem, a gente percebe que ele não sabe lidar muito bem com a dor, com o propósito da dor dele, né? Então é por isso que parece que o tempo todo ele sabe por que ele tem a dor, ele sabe a origem da dor, ele conhece todos os mecanismos, né, da dor no corpo humano, por ele ser médico, mas ao mesmo tempo ele é um cara que não sabe o propósito da dor. Nele falta essa esperança que pelo menos nós deveríamos ter, né? O cristão comprometido, o cristão que entendeu a graça, deveria ter. E eu acho que a gente é muito mais house do que a gente gosta de admitir, né? Com essas intromissões que você colocou, né, na vida alheia. Principalmente a gente que está dentro aí da igreja, convivendo há muitos anos dentro da igreja. Cara, o que a gente tem de sessão de house dentro da igreja é uma coisa, né, fora de série, né? Tentando interferir na vida da pessoa, tentando mudar a pessoa à força. Na verdade, a gente tem um código de ética e a gente quer que todo mundo cumpra aquele código de ética. O house é diferente, né? Ele quer quebrar todos os códigos de éticas possível. Dentro da igreja, a gente tenta fazer com que todo mundo se encaixe naquele padrão. Aí a gente... Cara, aí eu vejo muito bem aquela questão da serpente lá no início, né? Vocês serão como deuses, né? O house se sente um deus. E nós também nos sentimos como deuses. A gente acha que sabe o que é melhor pro outro.
Sim.
O corte de cabelo do outro, a maneira, o relacionamento do outro, né? Então a gente acaba também quebrando esses padrões da ética, né? E como diz o House o tempo todo, todo mundo mente, né?
Todo mundo mente.
A gente acaba também mentindo, a gente acaba atropelando. Se a gente tivesse mais essa percepção do quanto a gente é falho e do quanto... Aliás, né, eu acho que House é 10 pra caramba para os calvinistas, né? Porque lá vai ficar muito claro, né, a natureza pecaminosa ali, fica, né, a queda humana, os efeitos da queda. Você vê isso o tempo todo. Só que a gente, como crente, como cristão, como evangélico, sei lá, a gente se acha muito santo, né? A gente dá uns nomes, zelo, outras vezes a gente fala que é fidelidade, mas a gente está lá se metendo com a vida das pessoas onde a gente não é chamado e tentando impor ali para as pessoas coisas nossas, né? Como o House quer fazer. Então a gente acaba sendo como o House, porque a gente quer ser como Deus. E seja o House que faz como um ateu, que levanta os punhos contra Deus, ou seja, a gente, em nome de Deus, a gente acaba. A igreja, né? A gente sabe da história da igreja, já trouxe a cruzada. A gente tá vendo um monte de gente, de pastor aí sendo cancelado. Recentemente teve um pastor aí que foi cancelado nas redes sociais porque tal candidato errou. Aí o pessoal começa a cancelar o cara. É uma loucura, né?
É, House é uma série que tem muitos perfis psicológicos, muitos perfis de pessoas. A gente tem uma pessoa ali que tem prazer em cuidar das, enfim, de cuidar de quem precisa, né, na figura da Cameron.
Yes.
A gente tem alguém muito focado na ascensão da própria carreira como Foreman. A gente tem alguém que está muito focado em aprender, em usar o House como um mentor, né, que é a figura do Chase. A gente tem alguém que está reconstruindo, tentando construir uma imagem e manter o hospital funcionando, ao mesmo tempo que tem anseios, sonhos, projetos pessoais, na figura da Cuddy. Muitas pessoas aparecem ali, vem a 13, vem o Taub, vem o...
Aquele é o Kutcher, aquele que...
O que se mata, né?
É, o que se mata. Por que que ele teve que se suicidar na série, né? Por que que ele saiu da série? Foi bem repentino, ninguém esperava, né, inclusive. Ele foi Ele foi pro governo Obama, cara. Ele foi chamado pra fazer parte de uma secretaria lá.
Ele também tá na série Designated Survivor, como assessor do presidente.
Tá, mas aí essa série é mais recente, né? Você imagina, ele deve ter saído lá em 2008, 2009, né, que ele deve ter... Assim,
mas o ator... Peraí, mas o ator, ele entrou pro governo do Barack Obama?
Ele entrou para uma secretaria lá, parece que ligada a questões de imigração, não me lembro muito bem, mas foi por isso que ele saiu.
Eu não sabia disso, não sabia. E é muito curioso o fato de, em outra série, ele também ser um assessor do presidente, né?
Foi mesmo, né?
É... E, de novo, eu não lembro por que ele se mata na série. Eu lembro que ele tava... Ele era depressivo. Era isso. Ninguém sabe. Era isso.
Todo mundo se assustou, né?
Isso. E, inclusive, eles chegam lá, ele não tava morto ainda. Ele consegue levar ele pro hospital, só que ele morre.
Ó, ele foi pro governo Obama pra dirigir o serviço de atendimento ao público da Casa Branca.
Caraca.
Mais ou menos o que ele... Né, lá na...
No Exatamente. Life,
Survivor, lá, depois ele se torna até o porta-voz, né, e tal.
É isso mesmo.
A arte imita a vida, né? Nesse caso, ele foi...
É.
Mas foi um choque pro House, né? A morte dele.
É. Algumas mortes foram muito chocantes pra ele. Tem uma assistente, a da Amber também.
Que namorou o Wilson, né? Inclusive.
Isso. E ele começa a ter alucinações com ela, né? Ele vê. Ele vai pro internato lá, pra casa de recuperação.
Sim. Que aí acontece, talvez, eu não sei, né? É a hora que você acha que o House vai. Pô, o cara vai se redimir, né?
É.
E aí depois ele entra, depois tudo de novo, mas assim, são episódios bem interessantes dele. E são dois episódios, inclusive, dele.
Dois episódios, o início dessa temporada, são maravilhosos. Aqueles episódios lá no. Não sei se é hospício, não sei se é uma palavra correta, mas na casa de recuperação lá é maravilhoso. É maravilhoso.
Foi bem legal. E
posteriormente também ele segue se aconselhando com o Capitão Holt, né? Não vou lembrar o nome do ator.
Recente, né? De ação, morreu novo pra caramba.
André Brougham, algo assim, né? O nome do ator. André Brougham.
O inglês não é o meu mais forte, então lembro disso. Mas assim, ficou, né? E o House, depois que, naquela situação, na convivência que ele teve ali do manicômio, ali do hospital psiquiátrico, tem aquele rapaz que ele dá asas aos sonhos do rapaz, aí o rapaz vai lá e se pula da parte da sacada, né?
É o Lin-Manuel Miranda. É o cara do Hamilton. É, eu achei sensacional. O papel dele é sensacional. E realmente, ele leva ele no parque, né? Algo assim.
Isso, e coloca ele lá no negócio que ele se achava um super-herói, né? E aí o House meio que estimulou isso. E foi depois disso que o House vai pedir ajuda para o psiquiatra, né? Falou, eu preciso de ajuda, né? E foi aí que o cara falou, bom, agora você...
É, ao mesmo tempo ele tinha uma relação com uma mulher casada, enfim...
Ele teve um caso com ela, aí ajudaram na cura da moça, né? Que queria ter uma caixa, não sei que jeito, e por conta daquilo, ela saiu do internato e aí terminou a relação. O House foi atrás dela, né, a fim de tudo,
ele,
né?
Ele realmente queria, era tudo ou nada.
É tudo ou nada.
E ela escolhe a família, né, e os filhos.
Então são essas pessoas que estão rodeando ele, né, cara? São pessoas... O Wilson vai ficar pro final, claro, mas... É, a relação dele com essas pessoas, a gente sempre vê que tem aquela questão assim, o pessoal tá ali, a Candy suporta ele porque a Candy tem uma amizade de longa data, né?
Isso.
E ela sabe que ele faz bem para o hospital, mas acima de tudo ela gosta dele, né? E ela vai engolindo, né, os sapos todos por ele, enfrentando o conselho do hospital.
Ela sabe que ele é uma bomba relógio.
Sabe.
E que, mas... E ela posterga ao máximo um relacionamento com ele, né? Me parece que houve algum tipo de flerte no passado e meio que não foi pra frente.
Isso.
Mas depois... Na quinta temporada, o House alucina, não é? Que ele jura que tem um relacionamento com ela, mas foi tudo alucinação. Isso foi genial.
Foi por conta da situação que ele teve uma alucinação ao mesmo tempo que ele estava tendo com a Amber... Né, ele
Isso.
teve, inclusive aparece o Kutner também, ele alucina com o Kutner também, e depois ele se alucina com a Cud, né? E aí depois ele vai pro hospital, né? Vai pro hospital psiquiátrico. Que aí já é o início da sexta temporada, como você bem lembrou.
Curioso, né? Porque pra mim é o seguinte, até a quarta temporada, House é uma série bem monolítica ali, bem padrão. Sim. É o doente da semana, Isso. né? O episódio, o doente, cada episódio é um doente, aí é aquela coisa, né? Tem a abertura da série, a gente acompanha...
Uma introdução, algum caso ali e tal.
Uma introdução, a gente acha que é alguém que vai ficar doente, mas não é, alguém, sei lá, que tava filmando, alguém Isso. que tava lá... no background, e essa pessoa vai pro hospital, o House tá lá se mencionando nos casos, tá fugindo da CUD pra fazer atendimento, a equipe tá lá desbaratinada, de repente o House se interessa por esse caso, pega ele, leva lá pro quadro.
Alguém começa... da equipe vai falar que é Lucas.
Aí ele fala que não é,
complicado.
Ele coloca lá no quadro lá os sintomas, as pessoas começam a fazer um brainstorm lá de quais são os possíveis causas dos sintomas, o House humilha todo mundo.
O Chase vai ficar indo na linha do House pra puxar o saco do House.
É, aí, enfim, começam tratamentos, ele começa a melhorar, de repente o cara quase morre, aí eles suspendem, a Cuddy briga com o House porque não tinha sido autorizado.
Aí... O Cameron quer trazer o lado humano pro tratamento, fora ele também dá umas pegadas assim e tal.
Aí eles vão invadir a casa do paciente para pegar alguma coisa.
Enquanto isso... O Foreman também na questão lá, vai lembrar o seu passado, né? Vai de casas. Né?
Aí tem algum tipo de caso paralelo acontecendo, o Wilson se mudando, ou um caso específico, tá acontecendo alguma coisa. Aí, em algum momento lá na frente, esse caso paralelo vai se cruzar com o caso do paciente, e o House vai ter uma epifania. Eureka.
Perto do Wilson.
Perto do Wilson, deixa ele falando sozinho. E interrompe algum tratamento, alguma cirurgia e salva o paciente. É a resolução completa, final do episódio, sobe os créditos. Quatro temporadas assim, não muda muita coisa. É claro, tem a questão da Cuddy, da Cameron com o Chase, e eles começam um relacionamento, mas a Cuddy, a Cameron, ela gostava do House, né? Enfim.
A Cameron tem essa caidinha pelo House aí, que tem esse crush aí.
Vai e volta.
Eu acho legal. A única coisa que eu assim destacaria na primeira temporada é o caso da enfermeira, da freira. Não sei se você lembra desse caso.
Sim.
E aí o Chase começa a fazer aquele placar House Isso. versus Deus. A gente que é crente, a gente vai olhar, né, cara? Não tem jeito, né? Marca a gente. É. Aí ele fica aquela disputa toda lá, tal. Interessante. Mas.
É, o Chase tem algum tipo de relação religiosa, né?
Ele era seminarista, né?
É. Isso. Aí os mesmos votos que ela fez, ele fez, enfim, isso, mas aí...
Ele tem umas boas conversas com ela também.
É.
Ela meio que chama ele, né, pra voltar, né, pra Deus.
Isso.
Temporadas assim, né?
São quatro temporadas assim. Eu tenho uma que eu gosto...
Aquele doutor, só, desculpa.
Qual?
Eu continuei. Aquele médico que é um pesquisador, que está há muitos anos pesquisando lá, e aí ele tem algum tipo de mal súbito, os ratos, inclusive, dão uma judiadinha no rosto dele.
Sim.
Acho que isso daí foi na terceira temporada, né? Eu acho que é doutor... Eu até anotei o nome dele aqui, Dr. Ezra Powell. Porque aí, nesse caso... É diferente porque entra aquele tema da eutanásia, né?
É.
O House não. O House fica insistindo com ele pra que ele não. O House tá interessado em resolver o problema dele, né? E ele tá. Não, eu quero morrer, já chegou a minha hora, eu tô doente, né? Tal, não tem
jeito
pra mim mais. Aí o House pede pra ele: não, me dá mais 24 horas então pra eu descobrir o que você tem. E aí o House descobre. Só que aí quando o House descobre, de fato é um caso terminal. Aí o camarada realmente.
É, no final, assim, meio que apagou a chama do coração do House de descobrir o que era, né? Ele realmente queria saber o que era. É, esse caso é um caso bem interessante. Tem uma pessoa no Alasca e o House tem que tratar ele via videoconferência. Você lembra disso? Caramba. Que ele tem uma pressão intracraniana muito alta e o House, ele meio que remotamente fala pro cara pegar uma furadeira e furar o crânio pra poder escapar o sangue.
Lembro disso. Que é uma mulher que tá doente. É. Não, parece que aí a mulher que tá cuidando também fica doente, sei lá.
É. Tem muitas complicações. Falar bem a verdade, essas três, quatro primeiras temporadas eu assisti a toque de caixa, assim, muito rápido. Eu foquei mais da quinta pra frente. Enfim, mas House é isso aí, até que tem essa virada e os personagens são melhor desenvolvidos. Chegam novos personagens e eles são melhor desenvolvidos a partir da quinta, né?
Que aí chegam aquela novos... questão do que ele faz lá, chama de reality show pra escolher os médicos, foi aí? Chegou o pessoalzinho na quinta temporada?
Isso.
Na quarta?
É na quinta.
Que aí vai chegar a 13, né? Que vai ficar o Toby, né? Vai ficar,
e o
Kutner, né?
Isso. Não, é muito legal. Essa introdução de personagens é bem legal.
E quando o Kutner vai tentar ressuscitar o cara e ele leva um choque e cai desmaiado?
Sim.
Foi muito louco. O próprio médico errar tão feio assim um procedimento, né? De ressuscitação e o cara, quase que o cara morre.
Sim. Tem algumas questões, né? O Toby, ele tem problemas de fidelidade pro casamento dele. A 13 é a 13, né? Ela tem... Uma doença terminal e ninguém sabe, né?
A relação do House com a 13 é interessante. Ele trata ela... Ele nunca demonstrou em relação a ela algum interesse sexual, assim, né?
Sim.
Mas ele trata ela com, apesar dele, né, nem dar um nome pra ela, né, chamar ela pelo número, mas depois ele acaba se envolvendo, né, até, tanto é que você lembra que ela tá na cadeia e já acho que na quinta ou sexta temporada, né, que ela vai presa, né, isso é já na sétima temporada.
Ela vai presa?
Lembra que ela fica presa? Ela some da temporada, ninguém sabe. Cadê a presa? Aí aparece o episódio House buscando ela na cadeia.
Ah, verdade.
E aí
verdade.
Ela diz, né, que ela ficou presa porque ela praticou a eutanásia do irmão dela. E aí ela chora e fala com o House e fala, puxa, ninguém vai fazer isso por mim. Aí o House se propõe a também fazer a eutanásia dela no momento apropriado.
O House, ele, assim, é estranho falar, né? Porque ele é quase uma figura paterna pra ela, né?
Verdade.
É, eles não têm química, né? Já que ela tem um relacionamento com Forma. Ou com mulheres também, né?
É.
Falando em prisão, a temporada na prisão também é outra digna de nota, né?
É.
O House brilha muito ali, né?
Aí é a sétima temporada ou a oitava? Não,
ali, acho que é a oitava.
Já é a oitava.
Ele vai pra prisão porque ele joga o carro na Cud, na casa da Cud, né?
Na casa da Cud. E é interessante que a Cud não quis voltar pra última temporada, né? Parece que foi uma escolha da atriz.
É, eu acho que foi algo... Eu acho que foi bom, honestamente. Ela poderia ter aparecido no funeral, né? Mas eu achei bom. Porque ela sofreu muito, entendeu? Acho que o distanciamento é a melhor opção. A gente pode tomar como lição também, né? Distanciamento de pessoas tóxicas.
Limites.
É, de novo.
Limites.
É, porque às vezes a gente cai no auto-engano de que, é bom eu ficar por perto, a pessoa pode precisar, eu posso influenciar de forma positiva.
A Cud e a Cameron é o que a gente pode chamar de codependente, né?
Sim.
Eu preciso de alguém doente para cuidar, né?
Teve um relacionamento com o Lucas, o House estragou, de certa forma, mas ela também escolheu finalizar, né?
Sim, ela escolheu. É. Aí depois ela, inclusive... É porque aí o cara começa a postar com o House sobre intimidade. Aí depois, no final, quando o House bate lá na casa, ela tá tentando começar um relacionamento com outro cara, né? Bom, mas enfim... Saiu, o House fica preso justamente por isso.
Isso.
E aí é o que você disse, a lição de colocar limites para pessoas tóxicas, né? Que aí é aquela questão que a gente está conversando até agora, né? A gente fica tanto querendo mudar a vida da pessoa e esquece que a gente, de repente, a melhor forma de ajudar a pessoa a pensar e repensar a vida é justamente colocar o limite, né?
Sim.
Olha, a partir de agora, não é? O que ninguém conseguia fazer com o House, né? Oh, teve aquele episódio também que o House mostrou toda a loucura dele, foi quando ele pulou daquela sacada, parecia que ele ia se matar, mas ele na verdade estava pulando na piscina, né? Eu acho que foi quando ele terminou da Cud.
Enfim, é curioso, a gente às vezes não, a gente tem essa tendência de fazer leituras onde nós somos protagonistas, somos os heróis da história, é a tendência de nós olharmos a série do House, eu sou o Wilson, eu sou a Cud, eu sou, se salva ali, acho que ninguém, né, fala bem a verdade, mas eu sou o bonzinho e na minha vida eu também sou o bonzinho, mas quantas vezes, Éder, nós não somos o House das nossas circunstâncias, né, da vida... E às vezes a gente, por conta de feridas, já que o House tem essa úlcera autoimune na perna, que não sara e não dá para ele parar de sentir dor, né? Às vezes tem dores da nossa alma, dores psicológicas, que a gente vai descontando em pessoas que a gente ama. E acho que a gente pode olhar também no sentido de que quantas vezes nós, feridos, enfim... por outras pessoas, por nós mesmos, por nossas próprias decisões, não agimos também de forma tóxica em relação a Deus, que é a pessoa que nos ama, que não nos abandona e quer ter o melhor interesse de nós, mas às vezes a gente acha que todo mundo mente, inclusive Deus. Mas é um auto-engano, né? É a gente dando ouvido para a serpente, falando que Deus está mentindo, que a árvore do bem e do mal não vai matar a gente, não. Mas às vezes sim, né? Às vezes a gente age de uma maneira meio arrogante, tipo House.
Todos somos House, né?
Ah, Todos somos House.
Apesar da gente pagar de Wilson, né?
É, o House, ele consegue fazer diagnósticos de várias pessoas, mas não consegue fazer o próprio, né? Não da perna, mas o das questões dele,
né? Lá. É, das questões interiores, né?
Porque, para pensar, ele é um garoto ferido, que é abandonado pelo pai.
Sim.
Que
depois
tem...
descobre que ele é fruto de um relacionamento infiel com...
Isso.
Inclusive, aí que a série tem que debochar, né? É fruto de um relacionamento indevido da mãe dele com o pastor, né?
Com o pastor, exatamente.
É. Então aí ele vai se descobrir filho de um... Até o pessoal fica doido de ver ele tá lendo o livro de um pastor, né?
Ele começa a ler o livro do próprio pai, isso.
É. E aí ele quer se descobrir, né? Ele quer descobrir quem é o pai.
Né? Esse tema da paternidade é muito forte, né? A gente tem esses problemas de auto-identificação, né? Quem sou eu?
Não, e a igreja... Esses temas da paternidade são tão fortes, sei lá. E a igreja fazendo essa meleca, desculpa a expressão, que está fazendo com essa questão de paternidade, de macho, alfa, de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o pessoal, ao invés de redimir, né? Está piorando mais ainda a situação, né? E aí a gente... Nós continuamos aqui no nosso orgulho gospel e a gente continua se achando e as pessoas continuam lá com seus problemas e continuamos criando filhos problemáticos, filhos, né, com dificuldades, machucando os nossos filhos, achando que estamos sendo os Wilsons da vida, né? Mas, na verdade, a gente está sendo House com os nossos filhos. Porque eu acho que
isso.
O lugar que mais a gente vai experimentar isso é mesmo dentro da casa da gente, né?
Sim.
As pessoas que a gente mais convive.
E o escape para esse tipo de relação, às vezes, se encontra nos vícios, né?
Sim.
E é um tema muito forte em House,
sim,
né?
Sim.
O vício em Vicodin, ele tá o tempo todo. Ele começa a série com ele andando no corredor do hospital, tomando o seu comprimido de Vicodin.
Sim.
É algo assim, né? Eu não sei como o fígado dele suportou até o final da série.
Eu honestamente.
Porque, assim, a overdose é muito grande. Mas ele se torna um escape não apenas para a dor na perna, mas também para essa dor que ele tem da vida.
Ele parece emocional. Ele
tem que estar o tempo todo entorpecido para suportar. E a gente encontra, às vezes, pessoas que têm esse tipo de relato sobre seus próprios vícios, né? Vícios químicos, vícios comportamentais. São formas de escapar, formas de suportar a vida, né? Porque sem eles, ela é bem dura, né?
É válvula de escape, né? E hoje a gente usa, inclusive, né? De repente, a gente usa isso até com séries, quando a gente começa a maratonar demais, sim, séries. O outro vicia... Porque a gente gosta de falar que vício é cigarro, né? Aquela velha frasezinha
isso.
Aí, né? Moralista, né? Não mato, não fumo e não bebo. Então, quando...
É.
Mas, na verdade, a gente tá viciado em tantas outras coisas, né? A gente tá viciado nas telas, a gente está viciado em coisas que estão matando a gente, que, como você disse, num primeiro momento é uma válvula de escape, mas daqui a pouco o próprio vício se torna um problema, né? E aí, ao invés de ser válvula de escape, ele se torna parte do problema. Aí já não serve mais para escapar, né? Aí você fica dependente. E crente também tem vício, né?
Sim.
A gente não gosta de falar não, mas a gente também tem. A verdade é uma só, né, Erla? Se a gente não se colocar diante de Deus e pedir para que Deus dirija a gente nesse mundo maluco que a gente está vivendo, encontrar um equilíbrio aí, né? A gente, se não andar no espírito, né? Vai mancar que nem o House. Vai mancar que nem o House. E achando que tá tudo bem, né?
Tá tudo bem. Tá tudo bem porque o vício é a bengala, né?
É, a bengala. É a muleta, né?
É a muleta. Comportamentos, hábitos, são coisas, circunstâncias que a gente se escora nelas, porque a realidade é que a gente é caído, a gente é depravado, a gente é problemático.
Eu acho que nisso o calvinismo acerta demais, falando de novo do calvinismo, né? É você entender que a sua natureza pecaminosa te afeta em todos os aspectos da sua vida, inclusive quando você está fazendo boas obras, né? Porque as motivações das boas obras, quando você faz algo bom, geralmente você está fazendo aquilo para adquirir algum crédito com motivações erradas. Mas nós, cristãos, nós não gostamos de reconhecer a nossa natureza pecaminosa, né? A gente não gosta, a gente se acha muito santo, a gente se acha muito diferente. E aí é por isso que acontecem as situações dentro das igrejas, que tem os rompimentos, que tem as divisões, que tem, enfim, tantas situações. Por quê? Porque a gente não pede perdão, porque a gente não reconhece. a gente tem que sair por cima, né? A gente tem que triunfar, o Senhor nos colocou, a teologia, que o Senhor nos colocou como cabeça e não cauda, né? Todas essas maluquices aí do nosso mundo gospel aí.
O apóstolo Tiago escreve a sua epístola De Onde Vêm as Guerras.
Sim,
né?
É sensacional esse texto.
Vem das paixões que guerreiam dentro de nós. A gente cobiça, mas não tem. A gente mata, inveja, mas não tem. A gente não consegue aquilo que a gente deseja. A gente vive lutando, fazendo guerra, pelejando, e a gente não tem porque não pede. Aí vem a virada de chave, né? Porque quando a gente pede, a gente não recebe. Porque a gente pede por motivo errado.
Isso. Então,
aí vem a grande sacada que lá no primeiro capítulo, aquela questão da... Cara, te falta alguma coisa? Te falta sabedoria. Mas se você pedir pra quem tem, que é Deus, ele te dá de graça. E não te joga na cara. Mas aqui, no capítulo 4, fala sobre isso, né? A origem das guerras, dos conflitos entre os homens, é porque a gente tem um desejo errado, mal configurado no nosso coração. E a gente tem uma falta, a gente não sabe muito bem de quê. E a gente pede e não recebe... pede errado, acho que ele fala para gastar nos seus prazeres.
Isso.
É isso. Acho que é o raio-x da humanidade, né? A gente tem esse tipo de comportamento porque estamos, para citar o James K. Smith, ele fala que os amores estão desalinhados. E Jesus vem nos matricular na escola do amor para que a gente aprenda a amar da maneira correta. Porque amar todo mundo ama. Só que a maioria ou ama a si mesmo, ou ama o pecado e aquilo que ele entrega pra gente. Mas Jesus nos matricula da escola do amor e a gente vai aprendendo como amar da maneira correta. Talvez o que faltou pro House é um primeiro contato com o amor, né? Seja paterno, seja materno, seja numa casa estruturada, numa comunidade, né? Enfim, da comunidade acadêmica, que seja, amigos. Entende? Falta um acompanhamento pro desenvolvimento humano, né? Mas o House, ele apanhou a vida toda. Ele chega no final e ele desconta nos outros esses dissabores da vida, né? O que você acha?
Não tem como eu aplaudir o que você disse, tipo, palminhas aí, de você ter trazido o texto de Tiago, infelizmente, mas vou deixar aqui o meu reconhecimento. A questão do texto do Tiago, para quem que Tiago tá falando aquilo, né? Ele tá falando para adúlteros e adúlteras, ele tá falando pro próprio pessoal da igreja, né? Que a gente, que você, claro, você deixou bem claro enquanto você tá trazendo a explanação, mas nós... Né? Nós não gostamos de reconhecer que aquele texto foi dito para nós. Se encaixa muito na vida do Raul, mas aquele texto está escrito para a gente. Nós temos também esse potencial, mesmo depois de sermos resgatados pelo Senhor. Né? Aí você estava citando aí, né, o autor aí, eu me lembrei também dos Deuses Falsos de Tim Keller. Né?
Boa.
Todo o tempo da reordenação dos amores do coração. Estamos colocando os amores no lugar errado. Agora, voltando para a questão do House, e se o House chegasse lá na igreja? Quantos Houses já chegaram na igreja? Mas eu tô querendo dizer assim, de vez em quando aparecem algumas pessoas dentro da igreja que são muito difíceis, né? Que são tipo House, questionadoras. E será que a gente teria paciência suficiente para levar o evangelho para essa pessoa? E tudo aquilo que essa... Claro que essa pessoa só vai poder ser transformada pela graça de Deus, porque imagina o quanto apanhou a vida toda, como você mencionou, do House, mas se ele está vindo para Cristo, se alguém como House vindo para Cristo, será que a gente tem essa paciência, essa graça de lidar com essa pessoa dessa forma e de aplicar o evangelho na vida dessa pessoa? É o desafio. É o desafio que a gente tem aí como igreja do Senhor Jesus, né? E a gente também se reconhecer como os Houses, né? Como a gente tem falado todo o tempo aqui, né? A gente também é House. Os nossos membros estão guerreando.
É curioso você ter citado o caso do House indo para a igreja. Que a gente faria? Eu acho que tem um passo anterior ao House indo para a igreja, que é a igreja...
Ir até o House.
Ou as pessoas... ser uma forma de alcançar, porque me parece...
Concordo plenamente.
Que a gente às vezes fica esperando, né? Estamos aqui de porta aberta, vem aqui, enfim... Estamos aqui, mas qual é a ação que a gente, como igreja, faz para ser exemplo, para sermos sinais ou um sinal do reino de Deus neste mundo? Né? Um sustentáculo da verdade, mas só quando uma criança é estuprada e começa a fazer piquete na porta do hospital? Acho que falta um pouco mais de ação, entendeu? Não apenas ação, não ação política, que é o que a igreja hoje se mobiliza, muito mal, com partidarismo, com... fechada com pautas, Perceba, para não ficar dúbia minha fala aqui, eu sou uma pessoa conservadora. Para mim, aborto não é questão de saúde pública, aborto é assassinato, tem que ser preservado a vida no ventre da mãe. Considero a homossexualidade, a prática dela, um pecado. Tem casamento é monogâmico, heterossexual. Eu sou 100% conservador. Dito isto, a gente precisa fazer a meia-culpa de que as ações que evangélicos fazem por meio das instituições políticas, partidárias, por meio de mobilizações, não acho que seja a mais adequada, porque meio que parece que a igreja é apenas um megafone de protesto. Então, cadê as ações proativas da igreja? Né? E outra, as comunicações do que a igreja faz, porque a igreja faz muita coisa. A igreja recupera pessoas em vícios, a igreja dá cesta básica, a igreja patrocina orfanato, a igreja assim, uma bênção para a sociedade. Mas ela se manifesta também, de algumas formas, afasta determinadas pessoas que têm um perfil do House, por exemplo, que olham para ela e falam, esses caras estão na idade da pedra, esses caras não sabem viver em sociedade, não sabem o que é uma democracia. Pode me corrigir, tá, Eder? Pode me interromper e falar que eu tô totalmente errado, mas é a visão que eu tô tendo.
Cara, eu concordo em gênero, número e grau. A igreja, ela tá tentando, por meio do poder, impor o evangelho. E o evangelho nunca foi imposto de cima para baixo. O evangelho é uma obra de Deus no coração das pessoas. E a gente percebe, assim, que é tudo, infelizmente, balela, porque, na verdade, o Brasil hoje tem quase 50% de evangélicos, mas os nossos índices de criminalidade não caem, o jeitinho brasileiro não muda, porque, de fato, a gente está achando que é só mudar de religião, né? E adquirir uma religião que fala do céu aqui na terra. Porque o que a gente quer é interessante. A igreja está tentando, por meio do sistema do anticristo, impor Sim. o governo de Cristo. Cristo, olha o que aconteceu com Cristo. Cristo foi para a cruz. Cristo que tinha. Se Cristo quisesse, em Jerusalém, fazer uma viagem que seja a pé, ou seja, ser transportado para ter um encontro com César e tomar o lugar de César e mudar o mundo, ele teria feito. Mas o evangelho nunca foi sobre poder imposto. O evangelho sempre foi sobre transformação de pessoas. Quando perguntaram para Jesus sobre o reino, onde está o reino? O reino está aqui, está no coração. O reino... E a igreja, quando ela parte para esse caminho, como você mesmo disse, eu tenho lido bastante o Tim Keller, né? E eu acho que essa veia... E você vê, né, cara, o Tim Keller foi por muita gente considerado esquerdinha, foi por muita gente considerado, mas o cara só falou, ele só pregou o que você acabou de dizer, né, anti-drogas, anti-aborto, o cara era extremamente ortodoxo, mas porque ele falava de servir aos pobres,
aí não pode.
Não pode. Então, assim,
redistribuir renda? Não pode.
Então, assim, se a igreja não deixar o discurso do poder e não for ao discurso do serviço, os houses da vida vão continuar menosprezando a gente. Você pode perceber que nos episódios de House tinha um menino que tinha um poder lá de curar pessoas e teve uma situação da freira e teve mais um religioso, que eu não lembro quem é agora, o próprio pai do House. Você pode ver que os cristãos a todo momento foram tratados de maneira preconceituosa, porque é assim que Hollywood enxerga a gente. E especialmente você pensa aí lá nos Estados Unidos, né, com toda a situação que... Aliás, tudo que é de ruim nos Estados Unidos, a gente consegue copiar muito bem, né? A gente consegue, inclusive, piorar, né? E aí a gente começa a ver a igreja nessa pegada, cara. Assim, a gente vai continuar tendo mau testemunho, não seremos cidades edificadas sobre os montes. Vai ser como o próprio Jesus ensinou: se o sal não serve para salgar, não serve para mais nada, a não ser para ser pisado. Jogado pode ser pisado pelos homens. É o que a gente está vivendo como igreja do Senhor. A gente está sendo pisado pelos homens e sendo humilhado, e o nosso testemunho perde o efeito completo. A não ser que a gente continue aqui nos bastidores, fazendo esse trabalho pequeno de levar realmente a mensagem do evangelho e servindo as pessoas e aos pobres, como você bem colocou. Vamos servir, né? Até uma coisa que, só terminando essa questão, até mesmo o Keller cita um autor, esqueci o nome do autor, que fala de dois tipos de oração: a oração de manutenção e a oração de linha de frente. Aí ele vai comentar, a oração de manutenção é aquela que a gente está lá na igreja, colocando os problemas da gente, doentes, tal, necessidades. Mas aí o Keller coloca o desafio da gente começar a fazer uma oração de linha de frente, onde a gente confessa os nossos pecados, a gente busca a face de Deus e a Sim. gente persegue os perdidos. Essa é a oração de linha de frente. Eu acho que a igreja precisa pensar muito nisso, né? De o avanço do reino e não ficar nesse pão e circo que a gente está vivendo.
Só para fechar o tema do vício, talvez essas bases da liderança evangélica que atuam de forma política, de forma estratégica, não tenham vícios com medicamentos, como Vicodin, como, enfim, bebida, drogas, mas tem um vício muito específico que é o do poder. E a gente vê na história, desde a mescla da igreja com Roma, com o Império Romano, né? Que a mescla do poder eventualmente leva à ruína.
É isso mesmo, cara. Estamos viciados em poder, estamos viciados nos palácios. A gente quer os palácios, a gente quer os ministérios. E a gente está esquecendo do serviço, da bacia e da toalha. Jesus já falou, né? Olha, vocês me chamam de mestre, senhor, e vocês fazem bem porque de fato eu sou. Então, já que vocês me chamam assim, me imitem, peguem a bacia e a toalha, né? Ele está falando lá no contexto da bacia e da toalha, que é lá para os pés dos discípulos, fazer isso. Se fosse nos dias de hoje, seria talvez, vai lá lavar o banheiro. Vai lá lavar o banheiro da rodoviária para servir o pessoal que está lá na rodoviária. Né? Vai lavar o banheiro do pessoal lá do albergue, do Michael. Acho que a gente não quer fazer esse nome.
A gente quer tirar selfie. Te tira selfie na frente da rodoviária com as pessoas, né? E fala assim, bota um emoji de mãozinha, orando. Enfim.
Determinando.
Vamos falar do Wilson?
Vamos falar do Wilson.
Wilson, eu gosto dele desde o Sociedade dos Poetas Mortos. É o Robert Sean Lerner, né, o ator?
Isso.
Ele é sensacional. E o Wilson é uma pessoa que tem uma paciência muito grande, que tem, assim, se fosse por mérito, né, teria um galardão muito grande no céu.
Não, mas sendo salvo, terá o galardão, né? Por ter sido salvo pela graça, ainda assim, né?
Ok. O Wilson, ele suporta o House há anos, suporta o gênio do House. É trollado pelo House o tempo todo.
Foi uma das coisas que faltou você falar no padrão dos episódios, né? Sempre tem o momento quinta série, né?
As pegadinhas do House, né?
É, sempre tem o momento quinta série. Eu lembro um dia que eles fizeram uma aposta lá das galinhas, cara. Que quem fosse pego com a galinha primeiro, cada um levou uma galinha. Aí quem fosse pego primeiro com a galinha, perderia a aposta. Dentro de um hospital, imagina, cara.
Lembra quando o House fez uma aposta com a... Agora eu não vou lembrar, é uma de origem chinesa, você lembra dela?
É uma do finalzinho aqui?
Do finalzinho, que ela até tenta ter um caso assim com o Chase, mas não vai pra frente.
Sei. É bem Caxias ela, né?
É, ele aposta com ela que ele faria ela ser demitida. Cara, esse episódio é muito bom. Ele fala, no início do episódio, ele fala, eu posso fazer você ser demitida. Aí ela fala, eu duvido que você faça eu ser demitida, não faço nada de errado. Aí o House... apostado. Aí ela percebe o erro que ela cometeu, né? Ela vai no Wilson e fala, Wilson, o que eu faço? Não, o House vai ganhar a aposta, você vai ser demitida. O House, ele tem essas coisas. Mas o Wilson, ele sempre tá dentro, sempre se dá mal, até que chega no ápice, né? Pra mim, House é uma grande ode à amizade.
Sim.
O Wilson e o House, pra mim, eles... É a característica que mais se sobressai na série. Esse relacionamento dos dois é um bromance, né? Uma coisa assim, uma cumplicidade muito grande, os dois se conhecem. E o House prova, né? O compromisso que ele tem com o Wilson, né? House simula a própria morte para poder passar os últimos dias, semanas ou meses, né?
Ele abre mão daquilo que ele mais ama. Talvez ali seja a redenção do House, né? Porque ele abre mão do que ele mais ama, que é a medicina.
para poder andar de moto com o amigo nos últimos dias. É, porque talvez o ouvinte que não viu House, mas está topando os spoilers, o Wilson, ele é um médico oncologista, trata câncer de muita gente no final, na série toda. Inclusive, um dos pacientes dele, que entrou em remissão, o câncer volta, doou o fígado. Doou alguma coisa.
Que é o episódio Wilson, né?
Inclusive. É o episódio Wilson. É, começa com eles caçando patos, atirando em patos.
Isso.
Aí eles vão e atiram no diagnóstico de câncer do paciente. Aí o paciente desmaia e percebe que o câncer voltou. E aí o final do episódio, o Wilson doa, não sei se é um fígado ou um rim pra ele, metade do fígado, sei lá. Mas doa e é um grande... Sim, não se faz isso, né? Tem um outro caso específico onde o Wilson ele vai admitir num congresso que praticou eutanásia. É isso?
Na verdade, ele vai defender a prática da eutanásia. E aí o House percebe a enrascada que ele vai entrar.
O House droga ele.
Droga ele e vai lá e dá no lugar dele a palestra.
Esse episódio é... Enfim, aí o Wilson finalmente é diagnosticado com câncer.
É, inacreditavelmente, né?
É. E aí ele começa, enfim, começa aquela parte de negação, de não querer fazer o tratamento, depois ele aceita fazer o tratamento, o Housing enche o saco dele para que ele faça o tratamento, né?
O Housing abre a mão dele, né?
E eles vão fazer o tratamento em casa.
E faz, eles levam. Numa sessão só vai aplicar toda a quimioterapia, né?
Isso, porque não poderiam fazer isso no hospital, né? É muito perigoso.
Isso.
Totalmente antiético. E eles, enfim, o House fica lá com ele. Não dá certo, o tratamento não funciona. E o Wilson, ele vai morrer em alguns meses, sei lá.
Ele tem pouco tempo, né?
Ele tem pouco tempo.
Toda aquela situação do House, que aí tem o incêndio lá e tal, né? O pessoal pensa que ele morre. E ele vai lá passar esse tempo com o Wilson, né?
Cara, eu achei muito bom o final da série. Acho que é uma boa...
Né?
Não, muito bom. Muito bom. O House, realmente, eu acho que... Claro, tem essa questão de ele não... dele abrir mão da medicina, daquilo que ele mais gosta, tal, mas ele queimou muito o filme dele ao longo dos acontecimentos, né? Acho que ele não voltaria. Tanto é que ele volta um pouquinho de tempo pro Princeton Plainsboro, fica lá supervisionado pelo Foreman, conhece a médica da prisão, vai pra lá também. Chase volta, e é curioso, né, esse movimento do Chase. O Chase, ele se torna o House. Ele faz esse movimento, né? Uma degradação moral, onde ele chega no nível... A Cameron fala isso pra ele, né? Que você... Eu não consigo ver a diferença entre o House e você. Porque o Chase, ele faz a eutanásia, né? Eutanásia não, ele mata.
Ele mata, assassina, né?
Ele assassina. Ele assassina um ditador.
Ditador. Que é, inclusive, a Cameron não...
Não perdoa ele, né?
Nesse tempo, eles já estão terminados, não sei.
E eles tinham divorciado por conta do House na quarta temporada. E eles voltaram.
Aí quando acontece essa situação... Parece que ela tinha apoiado a situação da morte do cara.
É, mas ele mente pra ela, né?
Ele tem, ela não fica contra o que ele fez, mas a mentira dele pega ela. Então é isso. Outro também que luta, não só... Que é o que fica mais tempo, além do Wilson, né? Que é o Foreman, na série, né? O Foreman também, ele é o tempo todo, ele tá lutando pra não se tornar um House, né? Tanto é que quando você quer mexer com ele, você tá ficando igual o House. Aí ele recua, né? Então, quer dizer, todos querem ser House pela capacidade de diagnosticar pessoas, mas
sim,
ninguém quer ter o tipo de comportamento que o House tem, né?
O Chase assume ele vira chefe de cirurgia, né? Cirurgião-chefe no hospital.
Ele vira cirurgião-chefe, isso mesmo.
E o Foreman vira o House, né? Vira líder do departamento de diagnóstico.
É, ele já tá liderando... Eu lembro que o Foreman começa a liderar o departamento já, eu acho que desde quando sobrou o Toby e a... Ele já começa a liderar um pouco antes. Ele é um supervisor do House, né? Aí tem um tempo quando o House saiu, parece que ele fica no lugar do House. É, ele sempre tá ali, né?
Aí fica nessa de vai e volta. O House tá no hospital psiquiátrico, volta, começa a... Enfim, tem um monte de coisa acontecendo. Os episódios na prisão são muito bons também.
E legal quando ele vai ser interpelado pra ter a liberdade condicional, né? Ele vai fazer a audiência lá de soltura. Aí o juiz começa a perguntar pra ele as coisas, aí ele responde de maneira fria, como sempre. Aí o juiz reclama, mas desse jeito não tem jeito. Ele fala, mas o que você quer que eu fale, então? Aí ele faz o jogo, né? Ele faz o jogo, ele fala o que o juiz quer ouvir. Aí depois o cara, você vai ficar mais 5 dias, mas não arruma confusão com ninguém aí, né?
E aí tem o caso de um paciente com sífilis, alguma DST que tá sendo tratado errado.
É, aí ele interfere, conversa com a moça lá, né?
É, e ela... ela aplica uma injeção nele e ela é demitida? É algo assim, não é? Aí depois ela sai e vai trabalhar com o House na última temporada.
Acho que é mais ou menos isso. Esse detalhe dela tá me fugindo da mente. Eu sei que tinha um chefe dessa médica que fica muito brava por deixar o House.
Sim.
Ficou bem tenso para ela lá, então deve ter sido nesse momento que ela foi demitida. E aí eu lembro que quando o House sai da prisão também, tem aquele lance que aí ele fica com uma saleta, né, bem pequenininha,
sim.
Humilhado lá e tal.
Ah, e tem o departamento
tempo, mas aí
de ortopedia.
E nesse tempo o Foreman se torna diretor do hospital, cara.
Ah, é verdade. Porque a Cadine não volta para a temporada. Tem um episódio muito bom. São 8 temporadas, né?
8.
Então, na 7ª, onde há o episódio todo do ponto de vista da Cadine, dela acordando, sim, indo pro hospital, reunião. Aí o House aparece só de relance pra falar alguma coisa pra ela, ela sai. Cara, esse episódio, pra mim, é o melhor da série.
Muito todo. Bonito, né?
Muito bonito, né? Porque ela tem que se virar como mãe, como, enfim, quase esposa, né?
De uma ação que o cara tá movendo contra o hospital. Ela termina o final desse episódio vencendo lá, parece que não ia ter mais. E ela grita um yes, bem alto lá. Bem legal.
E ela tem que renovar também a questão do plano de saúde. O valor não estava sendo compatível com o hospital e etc. E ela, enfim, tinha alguma coisa assim.
Eu acho que
é bom.
Todos os episódios, o Wilson, teve o episódio Wilson, o episódio Chase, o episódio Cud. Eu não lembro se Cameron teve o episódio
Não Forma. Lembro.
Forma teve também.
O do Foreman foi do irmão dele?
Acho que foi do irmão dele. Todos esses episódios são muito bons. E os episódios também que foram feitos dois, né? Que é o caso dele lá internado, foram dois episódios. E teve um outro episódio que agora eu não lembro também, que foram dois também.
A gente tá chegando no final, a gente assim, não esgotou todos os temas, obviamente, nem todos os capítulos, né, que são, dezenas, centenas, mas a gente tem lições, né? O que que a gente tira de lição assistindo o Dr. House? Vai assistir de capa a capa, da primeira até a 8ª temporada, bem, beleza, tá lá o House e o Wilson andando de moto, sobe os créditos, fim, o que que a gente tira de lição, Era, o que você acha?
Cara, sim. Eu vou me lembrar lá no primeiro episódio, quando eu comecei a assistir, quem fica doente, inclusive, é a menina do mentalista. Lembro muito bem.
É verdade. É verdade. É a detetive lá do mentalista, né?
Isso. Que
ela perde a fala.
Isso.
Ela escreve 911 no quadro.
Isso. No maternal, molecadinha, né?
Isso.
É assustador você ver isso acontecendo com uma moça tão nova. Então, acho que fica aí a questão mesmo da limitação humana, né? O que o pecado trouxe pra gente, né? Graças a Deus que Deus levantou homens que trabalham na medicina, né? E a igreja cristã sempre apoiou demais, né? As Santas Casas de Misericórdia. Isso eu acho que é muito bacana. Uma outra questão pra mim que fica bem patente. No primeiro episódio, eu me lembro que no finalzinho que eu comecei a entender, poxa, esse cara isolado, ele trata todo o pessoal, e passa ele conversando justamente com o Wilson. No primeiro episódio, trocando ideias com o Wilson. E você não sabe que vai desenrolar entre eles nessa grande amizade. Aliás, já existe uma amizade, mas ela vai ser colocada à prova várias vezes. E eles vão estar sempre juntos, e talvez seja essa a grande lição, né, de ser igreja, né? A gente sempre tem amigos, sempre tem irmãos na fé que vão estar caminhando com a gente. Eu tenho, graças a Deus, amigos de 20, 30 anos, que são homens de Deus, que têm a liberdade de colocar o dedo no meu rosto quando é necessário. Pessoas que a gente aprende a respeitar, né? E eu acho que essa é uma grande lição também. E a lição, cara, é muito patente para mim essa questão dos efeitos da queda no ser humano, né? Acho que o House, quando eu falo House, eu repito o que eu tô falando desde o início, todos nós somos House. Porque quando a gente, de fato, se pega fazendo todos os esquemas de manipulação que a gente faz, os erros que a gente comete, as situações que a gente escolhe para disfarçar os nossos erros, né? Vou me lembrar muito de Romanos 7, E vamos lembrar também que graças a Deus que existe Romanos 8 para a gente que crê em Cristo. A gente não precisa ser fadado a ser um house, mas a gente pode ser um house perdoado. Eu acho que o house para a gente, talvez, um cara da Bíblia que possa ser para a gente o house seria, tem o Pedro, mas eu acho que Zaqueu é um cara que era o mais crachado ali, né? Mais rejeitado por todos ali naquele momento, e o Senhor foi lá e buscou ele, né? Assim como Paulo também, tantos exemplos, mas a gente não gosta de se colocar nesse papel do pecador, a gente só quer se colocar no papel do poder e da imposição, mas todos somos house, e graças a Deus que Jesus Cristo veio para mudar essa nossa história. Jesus é o verdadeiro Wilson, Jesus é o perfeito Wilson, né? Que dá a vida por todos nós.
É, entrega o rim, o fígado, o coração. Entrega tudo pra gente.
Entrega o trono da glória. Assume a humanidade, né, cara? Ele deixa a glória. Filipenses 3, né? Filipenses 2, aliás. Abre mão da sua glória.
É curioso isso, né? Somos todos house. Não é à toa. Deus escolhe mudar de endereço. Ele sai do tabernáculo, vai pra um templo, um santuário gigante. Sai desse santuário e decide fazer habitação em nós. Nós somos o house of God, a casa de Deus. E cabe a nós convidarmos e incentivarmos e mostrarmos para os houses do mundo que podem ser habitados por esse Deus também. Eles não estão solitários. As dores que eles passaram, tem alguém que fala, vinde a mim, que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Eu sou melhor que vai, Claudinho.
É verdade. Então, quem bebe dessa água não volta a ter sede, né? Assim como quem... talvez quem tome do Vicodin fique viciado e queira mais, mas quem bebe da água que Jesus oferece não volta a ter sede, ela sacia, e Jesus é a fonte. É triste a gente ver, né, que tem pessoas que estão sofrendo solitárias, em silêncio, descontando nas pessoas que amam, e às vezes só falta a graça iluminar essas pessoas, né, e a gente ser usado para poder levar uma palavra de misericórdia, uma palavra eficaz para essas pessoas. Assim como alguém falou para nós um tempo atrás, alguém se importou, mesmo que seja nossos pais, que, né, para quem nasceu na fé, ou para quem se converteu posteriormente, tipo eu, no caso foi minha mãe que me trouxe para a fé, mas a gente teve alguém que se importou e nos convidou para uma nova casa. E que nós possamos finalizar esse episódio incentivando nossos ouvintes que estão aqui com uma hora e meia de episódio, para que eles possam ser casa de Deus também e convidar novas pessoas para a casa de Deus. Amém?
Amém. Amém.
Então, a gente finaliza esse episódio. Éder, foi um prazer te ter aqui. Fica à vontade de compartilhar suas redes sociais, seus projetos. Fica à vontade para dar um recado final também para quem passou essa horinha com a gente.
Tá bom. Quem quiser me acompanhar aí, eu tenho Twitter, @EderJardine, e nem sei meu endereço no Instagram, pra falar a verdade. Mas depois, assim, se puder deixar no episódio, é o link do WhatsApp lá, pra quem quiser acompanhar a gente lá na leitura da Bíblia. Estamos aqui pra servir, né? Pra aprender também. E pra mim foi muito bom estar com você. E legal, gostei dessa pegada sua da questão, né? Quem serão os corajosos que irão atrás dos houses, né?
Muito bom, foi muito bom te ter aqui, Éder. Foi sua estreia, estreou já em alto nível. Tá, é a primeira de muitas participações. Vamos conversar aí sobre o futuro do Éder Jardine aqui com a gente, que vai ser muito bom te ter aqui em novos episódios.
Bondade sua. Com todo prazer, à disposição, tá?
E muito obrigado, ouvinte, por ter passado esse tempo com a gente. No mês que vem, teremos mais um episódio do Ovelhas Elétricas, sempre tentando responder às provocações que a ficção faz à nossa fé de maneira orgânica, maneira ortodoxa, séria, mas descontraída também. Tá? Um abraço. Tchau, tchau.
A gente também é house.
É house, é humano, né?
Esse podcast foi editado por R2 Edições.